Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Agora são 9 horas em Brasília, a segunda hora está começando.
Revista Justiça Entrevista.
A nossa entrevista enquete de hoje, só para dar um aperitivo para os nossos ouvintes, nessa primeira parte, vamos tratar sobre a mentira. O Dia da Mentira, ele é celebrado anualmente em 1º de abril, também conhecido aí como o Dia dos Bobos. O Dia da Mentira é uma data onde as pessoas contam leves mentiras e pregam peças em seus conhecidos por pura diversão. Não importa a idade, o Dia da Mentira é comemorado por crianças e adultos. Existem brincadeiras que duram por vários anos nas famílias e passam de geração em geração. Entre os ingleses, o Dia da Mentira é conhecido como April Fool's Day, que significa literalmente Dia dos Bobos de Abril. A mentira é um comportamento do ser humano que não apenas é considerada normal, mas muitas vezes até necessária para a vida em sociedade. Por isso, não se pode considerar todas as mentiras da mesma forma e com o mesmo peso. Você concorda com isso? Como se você é daqueles que preferem mentir para não magoar um amigo que passou horas na cozinha e a comida dele ficou ali com aquele gosto um pouco a desejar, ou elogiar alguém que está mal vestido em uma festa, já que ele não tem como voltar para casa para trocar de roupa, não se preocupe. Nós vamos conversar sobre essa data com os nossos convidados de hoje que estão aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Eu já quero agradecer ambos por estarem aqui. Para participar do nosso programa aqui ao vivo, dos nossos estúdios, do meu lado direito, eu tenho o Dr. Sérgio Sena, psicólogo, doutor em psicologia. Dr. Sérgio, muito obrigado por nos atender. Bom dia.
É um prazer, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
E do meu lado esquerdo, vou conversar com o Dr. Guilherme Prado, advogado, que vai analisar as questões jurídicas do tema. Dr. Guilherme, muito obrigado por atender a Rádio Justiça.
Obrigado, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui.
Por onde podemos começar esse assunto? Doutor Sérgio, a mentira é uma questão cultural?
Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que, antes disso, seria interessante a gente ver o que é mentira. A gente considera mentira alguma história que tem três características. A primeira é que a pessoa tem que estar consciente daquilo que ela está fazendo. Então, essa é a primeira. Então, aquela pessoa que pensa que é Napoleão Bonaparte e diz para você que dormiu com Josefina ontem à noite... Ela não está mentindo, ela está com um problema de saúde mental, isso é outra coisa. A segunda característica da mentira é que há uma alteração, uma inclusão, e observe, uma omissão de informação relevante. Tá? A comunicação ela é um processo omissivo. Quando a gente está contando uma história, a gente deixa de contar algumas coisas, a gente escolhe quem vai falar. Então, não é qualquer omissão que é uma mentira, mas, por exemplo, se eu vou... te vender um automóvel que custa 20 mil reais, eu esqueço de dizer que o câmbio daquele automóvel está com problema e você vai gastar 7, 8 mil reais para consertar aquilo, aquele câmbio, isso é um problema. Inclusive o direito chama isso de vício oculto. Sim. Então, esses problemas de vício oculto são problemas de omissão na hora, por exemplo, de uma relação de consumo e que você descobre depois. O terceiro elemento da mentira, muito importante para caracterizá-la, é que o mentiroso ele tem um propósito. Por exemplo, essa mesma pessoa que não te contou que o câmbio do carro está com problema, ela tem um propósito. Qual é? Te empurrar o automóvel. Na esperança que você não descubra, que passe um tempo e você ache que aquilo ali foi problema natural do uso do automóvel, etc. E tal. Então, essas são as três características da mentira. Respondendo agora a sua pergunta se ela é cultural, sim, ela é cultural. E aí eu vou encerrar a minha fala dizendo, nós temos uma cultura no Brasil de uma leniência, de uma complacência com a mentira de uma forma impressionante.
Desde
isso é a nossa cultura. Desde sempre. Nós vemos na literatura do século XVIII, do século XIX, nós vemos o inconformismo de certos grandes homens brasileiros com a mentira, desde o século XIX, por exemplo, que a gente tem os discursos na Câmara dos Deputados, enfim, a literatura que nos traz isso. E esse é um grande problema que tem um desdobramento jurídico enorme. Pensa bem, quantas ações dão entrada na justiça porque as pessoas mentem?
Exatamente. Por falar em ações, vamos conversar com o especialista da área, né, doutor Guilherme? A mentira, ela dá muito trabalho, né?
Dá sim. A mentira ela tem desdobramento em todas as áreas do direito. Área civil, criminal, administrativa. E ela é coibida no direito, porém ela é recorrente. na situação que o nosso colega estava comentando acerca do vício oculto, é muito comum. E isso entra na questão dos negócios jurídicos, onde a pessoa oculta ou deixa de passar alguma informação indispensável, essencial à realização do negócio, podendo gerar anulação de todo o negócio jurídico, inclusive a responsabilização de uma das partes do contrato ou de um terceiro que, sabendo da informação, se omitiu ou ratificou a mentira. E essa anulação responsabiliza os dois, eles arcam com os prejuízos. Além disso, é uma das poucas situações que podem gerar anulação de um casamento. Em alguns casos, a pessoa de casado passaria a ser solteira, que é quando a pessoa oculta ali algum fato, não só pela mentira, às vezes a pessoa deixa de informar, mas muitas vezes, recorrentemente pela mentira, deixa de informar um fato, um crime que ela havia cometido no passado, alguma informação sobre ela, que se o outro cônjuge soubesse dessa informação, não teria se casado.
A omissão é sempre uma mentira, doutor Sérgio?
Não, a omissão nem sempre é uma mentira. Como eu falei, o processo comunicativo, ele é um processo omissivo por natureza. Nós não temos tempo de falar tudo o que a gente pensa. Sim. Então, nós temos que selecionar. Então, todo o processo de comunicação é um processo de seleção, de organização, de ideias. E você vai selecionar aquilo que interessa, que é importante naquele momento. Dentro de um diálogo, a outra pessoa, o seu ouvinte, ele vai estar até perguntando. Por exemplo, você estando numa rádio, tem ouvintes interagindo pelas redes sociais. E eles podem perguntar, vem cá, me explica melhor isso aqui. O que você quis dizer com isso? E é assim que a comunicação vai se construindo. A omissão, ela é mentira quando aquela omissão, aquela informação que está sendo omitida, ela é essencial para aquela narrativa. Tá? Se é a narrativa, por exemplo, de uma venda, e o cidadão esconde que o câmbio está com problema, né? Aquilo ali é uma mentira.
É dessa forma também, doutor Guilherme, que a justiça faz a comparação entre a mentira e a omissão sem intenção?
Exatamente. A omissão e a mentira em si, elas passam a ter relevância segundo a própria relevância daquela informação num negócio jurídico. Por exemplo, o nosso ordenamento jurídico preza muito pela manutenção dos contratos e dos negócios em geral. E por causa disso, dependendo da omissão, se causou um prejuízo, mas não foi uma questão tão relevante, o contrato pode ser reajustado, a parte que deu causa ou omitiu a informação pode arcar com alguma outra obrigação a fim de colocar os contratantes em pé de igualdade sobre as vantagens. Então, no direito, tanto a omissão quanto a mentira depende das consequências que forem gerados esses atos. Se for um prejuízo em um contrato, vai ser tratado no Código Civil buscando colocar as partes em igualdade, como eu havia dito. Se for, por exemplo, uma omissão ou uma mentira num processo criminal, a consequência é bem diferente. Também é muito interessante a questão do imposto de renda, que muitas vezes é levado com tanto quanto descontração, e são a omissão na declaração de imposto de renda é um crime grave. A pessoa responde, a pena, se causar prejuízo para o erário, pode chegar de 2 a 5 anos.
Não é uma mentirinha.
Não é uma mentirinha. E se for uma informação que não gerar prejuízo, a pena é um pouco reduzida, que vai de 6 meses a 2 anos, mas ainda é um crime.
Doutor Sérgio, existe a mentirinha ou é tudo do mesmo tamanho?
Há uma concepção geral na população que existem algumas mentiras brandas. É óbvio que uma coisa é eu mentir, por exemplo, num processo, né? Eu estou litigando com alguém e eu trago informações que são alteradas para dentro do processo. E outra coisa é eu pedir para alguém falar que eu não quero atender o telefone, que eu não estou em casa. São coisas bem diferentes. Sim. Mas eu defendo e venho defendendo nos meus trabalhos que toda mentira é nociva, em alguma medida. Por quê? Ela prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Então, sob o ponto de vista psicológico, para aqueles que têm filhos, por exemplo, não deixe seu filho mentir. Por quê? Toda mentira, por mais inocente, por mais engraçada que ela possa parecer, ela prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Então, sob esse ponto de vista, nós estamos, então, preparando uma pessoa para, no futuro, contar boas mentiras. E o pior, ser convincente. E causar danos. Por exemplo, um estelionatário que consegue que uma pessoa deposite numa conta. Olha que coisa absurda. Né? 80 mil reais. Quem é que vai depositar 80 mil reais na conta de alguém, de um estranho, sem nenhuma garantia? Mas as pessoas fazem isso. Aqui no Distrito Federal, um dos golpes mais aplicados é o golpe do Paco. pessoa deixa cair um pacote de dinheiro.
Ah, Paco.
É o Paco. É um pacote de dinheiro. Alguém vem, diz para a pessoa assim, ah, vamos dividir. Quanto é que você tem no bolso? Ah, eu tenho R$500. Então me dá os 500 e fica com o pacote. E as pessoas caem nesse tipo de golpe. Então esse cidadão que faz isso, ele não nasceu fazendo isso. Ele foi num processo se desenvolvendo nessa arte de enganar. Né? No crime, por exemplo, estelionato. E se você quer colaborar bem com o nosso ouvinte, né? Quer colaborar bem com a formação do seu filho, não deixe. Não precisa brigar, não precisa bater, não é nada disso que eu estou aconselhando, não. Mas conversar com ele, meu filho, não precisa mentir. Não precisa alterar. Você pode me contar. Então, você respondendo de uma forma mais assertiva, sem raiva, sem nada disso, as crianças vão aprender a lidar melhor com a verdade e a gente, quem sabe, começa a mudar essa cultura brasileira de leniência com a mentira.
Esse golpe que o senhor fala, o golpe do Paco, eu era moleque, né? Eu era criança e já ouvia falar desse golpe aí, era do bilhete premiado também. Como é que se trata na justiça esses casos, doutor Guilherme?
Esses casos são tipicamente o crime de estelionato, que é quando a pessoa utiliza-se de um meio ardil para convencer a outra e obter uma vantagem ilícita. E é um crime grave, é recorrente. Muitas vezes as pessoas que sofrem os golpes são humildes e a justiça é bem severa nessa situação. O que acontece também é o furto mediante fraude, em que a pessoa se vale de uma condição para poder efetuar um furto. Por exemplo, uma pessoa se passa por um funcionário de uma operadora telefônica, entra no seu imóvel, fala que vai fazer a manutenção do aparelho e, ao invés de fazer efetivamente a manutenção do aparelho, ele subtrai alguns objetos da sua casa e tem um aumento de pena. O estelionato, que é mais recorrente, é quando a pessoa se aproxima de você e, na condição, ela faz você entregar um objeto a ele. E essas fraudes, hoje em dia, estão acontecendo muito com a questão dos bancos, onde terceiros criam toda uma estrutura em uma sala clandestina, ligam para pessoas se passando por agentes do banco e pedem que sejam feitos depósitos em uma conta particular. E muitas vezes, por descuido, as pessoas efetuam esses depósitos na conta particular. E isso na justiça é muito complicado, porque o cidadão que se vê nessa situação, que teve o prejuízo fazendo o depósito, quando ele busca a área criminal, a investigação policial, tem muita dificuldade em encontrar, porque essas ligações são feitas de todos os lugares do Brasil, de São Paulo, aplicando golpes aqui em Brasília, que é muito recorrente, Rio de Janeiro. E na área civil, que é onde você consegue o ressarcimento dos valores, na criminal também, mas com um pouco mais de dificuldade, dos valores em que você efetivamente depositou em uma indenização, muitas vezes a instituição financeira é protegida pelo ordenamento jurídico por conta do seguinte: não foi uma falha da prestação do serviço dela, foi um terceiro, um chamado como fortuito externo, que se preparou para aplicar esse golpe. E aí o cidadão não consegue acionar o banco e muitas vezes o estelionatário, o grupo de pessoas que aplicaram o golpe também não são encontrados. Então é muito importante que as pessoas, ao realizarem um negócio, a entregarem qualquer vantagem econômica para uma pessoa, tomem esses cuidados mínimos, entrem em contato sempre com a atendente do banco para poder se proteger melhor.
Agora, 9 horas e 14 minutos. Doutor Sérgio, vemos a mentira. O senhor tocou num ponto muito importante, que é educar os filhos para que eles não mintam. Eu sempre digo para o meu filho, não minta, porque senão depois as pessoas não confiam mais em você. É por aí que a gente tem que educar?
É exatamente. Esse é o grande desdobramento pessoal da mentira. Não é só pessoal, não. Nos negócios, em qualquer lugar. Qualquer mentira, ela promove um abalo na confiança.
Sim.
E a confiança é um pilar muito importante de qualquer relação. Se você não confia, você vai agir de uma outra maneira em relação àquela pessoa. Então é por isso que é muito importante que a pessoa não minta em situação alguma. Ou ela procure reduzir isso ao máximo. Tem um outro aspecto que é importante, que é o seguinte: a mentira, ela é um azeite social, ela nos ajuda. Porque tem algumas pessoas que nos fazem perguntas constrangedoras. E às vezes você não consegue fugir da mentira. A pessoa pergunta se uma festa está boa. Você está achando a festa horrível. Você está numa festa.
Sim.
E é o último lugar que você queria estar no mundo é ali. Mas por motivos que só você conhece, você está ali. Sim. E aí a pessoa, a que promoveu a festa, pergunta como é que está a festa, o que, que você vai dizer? Tem um movimento nos Estados Unidos chamado sinceridade radical. Esse movimento prega que você deveria dizer nessa situação que a festa está ruim.
E como é que fica isso?
E depois você perde os amigos. Então, o que o ser humano faz é pesar essas coisas. Tudo bem, essa festa está ruim, mas de repente a próxima pode estar boa. Então você vai quebrar essa relação dizendo que a festa está ruim, que ele deveria ter colocado a bebida gelada, que a cerveja está quente. Você não faria isso. Então, no fundo, esse é o grande problema da mentira. E a pessoa e cada indivíduo vai ter no seu processo decisório que achar uma solução para isso. Alguns vão dizer que a festa está maravilhosa, outros vão dizer que a festa está bacana. E aí o exagero. Aí, às vezes, o mentiroso, a pessoa que é forçada a mentir por uma pergunta constrangedora, ela exagera. Uma pessoa que está em um processo de emagrecimento pergunta se está mais magra e você não acha diferença nenhuma, por exemplo. O que, que você vai dizer? Não, olha, você precisa se esforçar mais. Né? Você está precisando se esforçar mais. Não, ele diz, não, está ótimo e tal, para se livrar daquela pergunta constrangedora. E outra hipótese aqui, para concluir a minha fala, outra hipótese em que as mentiras ocorrem é o seguinte. Isso é muito importante para o nosso ouvinte. A maior parte das mentiras ocorrem pela incapacidade do mentiroso de lidar com suas emoções. Qual é o desdobramento disso na justiça, por exemplo? Em questões sucessórias. Um beneficiário daquela sucessão acha que tem mais direito que o outro. Às vezes você tem uma relação com o bem que está sendo dividido, diferente. Então, numa questão, por exemplo, de família, você está num processo de separação. Então, às vezes, a pessoa vai mentir nesses processos porque ela não tem condições emocionais, ela, de lidar com a verdade. E qual é a relevância disso agora, sob o ponto de vista psicológico? Que quando você começa a perceber que o outro não tem condições por causa dele, que ele não está mentindo por sua causa, você não é, digamos assim, uma vítima. Você acaba sendo uma vítima porque a mentira ocorre. Mas aquilo tem a ver com a própria pessoa, com um próprio mentiroso. Você não sente raiva. E quando você não sente raiva, mesmo no contexto do processo, você tem mais equilíbrio para tomar outras decisões. Você tem mais equilíbrio, por exemplo, para não romper o contato com a pessoa, com o seu interlocutor, com aquela pessoa que está mentindo. Você continua, por exemplo, você não vai insuflar o seu advogado a partir para cima dele. Você vai orientar o seu advogado. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar compor aqui. É isso que você vai fazer. Você não vai orientar o seu advogado a litigar como se ele também tivesse raiva da pessoa, entendeu? Então, por isso que isso é importante. É quando a gente percebe que a maior parte das mentiras acontece por causa da incapacidade do mentiroso de lidar com suas próprias questões emocionais.
Doutor Guilherme, nessas questões em que envolve a mentira, por exemplo, como o doutor Sérgio citou, numa sucessão de bens, numa separação, como o advogado fica nessa... É nessa situação mesmo?
É uma situação um pouco complicada, que varia muito da personalidade do próprio cliente. Mas, normalmente, se você está do lado do cliente que está querendo sonegar o bem, é importante você orientá-lo a não fazer isso, porque, independentemente de suas razões, o direito estabelece uma pena. Uma penalidade para quem oculta um bem de um processo de partilha muito severa. Posteriormente, havendo a descoberta que houve essa ocultação deliberada, a pessoa que ocultou o bem perde o direito de partilhar o bem. Ou seja, vai posteriormente haver a partilha daquele bem e a pessoa que ocultou o bem vai ter que responder por isso, perdendo o direito. E se isso for feito pelo inventariante, que é o responsável pela administração dos bens, ele ainda pode perder isso e responder um processo. Está fazendo dessa forma para se obter vantagem. Já num processo de divórcio, é uma situação que é feito muitas, são feitas algumas pesquisas, normalmente um cônjuge sabe do outro, mas também pode haver uma nova ação para partilhar um bem que foi ocultado. E cabe ao advogado orientar o cliente, porque muitas vezes no processo, uma disputa, uma raiva, ele acaba dando uma volta numa situação que poderia ser resolvido facilmente e evitar levar isso para a justiça. Fazer uma petição mais técnica, basta dizer, olha, o bem foi ocultado por fulano que obteve vantagem indevida. Não vamos dizer, a Tício ocultou o bem, ele é uma pessoa sem caráter e tudo mais. E aí vem uma outra questão. Existe uma proteção aos advogados que dentro do processo, para a gente responder por isso, é um pouco mais complicado. Existe uma certa autonomia. mas que também é relativa. Deve ser visto com muito cuidado ao apontar a prática de um crime.
E na sua experiência como advogado, a mentira é o principal causador de separações?
Eu acredito que boa parte trata-se sim de mentiras, porque o que acontece? Tanto mais na área de omissões. A questão de separação, vai havendo um problema em que uma pessoa, por não ter, como foi dito pelo Dr. Sérgio, uma capacidade emocional de trazer essa discussão à tona, vai levando esse problema adiante e vai causando um desgaste. E pelo que eu já vi na maioria dos processos, não em todos, mas as pessoas vão acumulando essas emoções e quando ocorre o rompimento, elas já estão tão desgastadas que é um rompimento abrupto e que muitas vezes os bens que estão sendo ali divididos não são o foco, é mais uma questão de briga, de discussão. Já vi processos com valores relativamente expressivos de 500 mil em que a briga paira sobre um imóvel de 10 mil reais, uma parte de um imóvel de 10 mil reais. E por que está tendo essa briga? Não é referente ao valor. É por conta de outras coisas que foram se desgastando no curso de um relacionamento.
Tudo tem um limite, né, doutor Sérgio
Sena? Tudo tem um limite.
As pessoas vão ouvindo uma mentirinha aqui, outra, mas a partir da primeira mentira, como o senhor falou, a confiança já ficou abalada, a estrutura.
A confiança ou qualquer relação, qualquer condição de relação que se estabelece entre umas pessoas, ela não é um zero e um. Ela não é um estado que você perde ou ganha, né? Nós temos graus de confiança. Então, as pessoas vão desconfiando à medida em que essa confiança é atacada. Então, um filho, por exemplo, um filho adolescente que é incapaz de conversar em casa sobre as suas questões, até porque, às vezes, pela imaturidade, pela condição mesmo de ser em desenvolvimento, ele não consegue entender que os adultos podem entender aquela situação, que já foram adolescentes na sua época, que tem essa condição, ele vai ocultar determinadas coisas. Por exemplo, ele vai contar uma mentira para conseguir um horário, uma extensão de horário para chegar em casa. Ele veio de dizer, olha, eu gostaria de chegar às 2 horas da manhã por essa razão. E aí enfrentar o debate. Tem que enfrentar o debate. Ou então ele quer o carro emprestado. Já é um jovem, né? Um jovem que tem a sua carteira, acabou de tirar a sua carteira e quer sair com os amigos. E o pai é muito rigoroso, ou a mãe é muito rigorosa e não deixa, né? Não, você tem que estar em casa a tal hora, o automóvel tem que estar aqui nesse horário. Então, assim, esse estado de confiança entre os pais e os filhos vai sendo quebrado, assim, paulatinamente. Desdobramentos por direito, por exemplo, em sociedades. Por que tantas sociedades não acabam não frutificando? Por causa disso, a quebra da confiança. Um sócio já não confia mais no outro e, a partir daí, aquele contrato tem que ser ou rompido ou ele tem que ser reajustado de alguma maneira.
Está certo. Quero convidar os nossos ouvintes a participar também pelo revista.justiça@stf.jus.br ou na nossa página no facebook.com/revistajustiça. Mande a sua dúvida, a sua opinião sobre o tema mentira. Eu vou agora fazer uma pausa aqui com os nossos convidados, o Dr. Sérgio Sena, psicólogo, doutor em psicologia, e também o advogado Guilherme Prado. Vamos sair para o intervalo, vamos conferir as últimas notícias do Poder Judiciário Brasileiro e retomamos às 9h30 com a participação também do repórter Pedro Scartesini, que está já na Praça dos Três Poderes, para também colher os depoimentos dos nossos ouvintes sobre o tema de hoje, a mentira. Agora, 9h24, voltamos já, fique por aqui na Rádio Justiça.
Estamos apresentando Revista Justiça. Você que está se preparando para as carreiras públicas, não perca o programa da Rádio Justiça. Hora do concurso. Calendário de provas, editais, comentários, esclarecimentos, questões de provas, direitos e deveres do candidato e temas relacionados aos concursos públicos com ênfase nas carreiras jurídicas. Como funciona o cadastro reserva? O que não está no programa pode cair na prova? Hora do concurso. Tudo o que você precisa saber para passar naquela tão sonhada prova, sábados e domingos, ao meio-dia, na programação da Rádio Justiça FM, 104,7. Sintonize seus direitos. Giro pelo mundo.
Polícia da Itália desmantela ataque contra uma ponte em Veneza. FBI prende procurador mexicano suspeito de narcotráfico. Supremo da Venezuela assume as funções do parlamento. Poluição de comércio internacional mata 700 mil pessoas em um ano. E ainda, historiador alerta que a União Europeia esvaziada pode ameaçar a paz no continente. O nosso Giro pelo Mundo começa nesta sexta-feira, às 10 da manhã. Eu sou Bárbara Michelini e espero você.
Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Agora 9 horas e 26 minutos em Brasília.
Revista Justiça.
Começando o nosso segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Arquivado pedido de investigação contra ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Quem traz as informações do Supremo Tribunal Federal é o repórter Lucas Scherer.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou o arquivamento do pedido de abertura de investigação contra o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A medida seguiu uma solicitação da Procuradoria-Geral da República, que considerou faltarem indícios mínimos de que o político possa ter cometido qualquer irregularidade. Henrique Meirelles foi acusado de envolvimento em um caso de sonegação fiscal supostamente praticada por uma instituição financeira com anuência do Banco Central durante a gestão do agora ministro da Fazenda. Na decisão, o ministro Celso de Mello afirmou ser irrecusável um pedido de arquivamento de uma solicitação de abertura de inquérito quando se comprova a ausência de elementos mínimos que caracterizem uma possível infração penal. O decano do STF ressalvou, entretanto, estar aberta à possibilidade de reabertura do processo se surgirem novidades relativas ao caso. Rádio Justiça, de Brasília, Lucas Scherer.
Agora 9 horas e 27 minutos, vamos até o Superior Tribunal de Justiça conversar com o repórter Tiago Gomide. Olá, Tiago, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, o STJ autorizou a adjudicação de uma fazenda do ex-deputado federal Sérgio Naia, que estava indisponível por causa do processo sobre o desabamento do edifício Palace 2 em 1998, no Rio de Janeiro. No caso, a fazenda de Naia foi declarada indisponível em ação ajuizada pelas vítimas do desastre. E o pedido de adjudicação foi feito em outro processo referente à indenização por acidente de trabalho sem relação com o desabamento. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia negado a entrega do imóvel como pagamento de indenização ao trabalhador por conta de indisponibilidade do bem. E o trabalhador recorreu aqui ao STJ. Os magistrados mudaram a decisão da Justiça Fluminense. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a adjudicação restringe o direito do devedor de dispor sobre a integralidade do patrimônio, mas não vincula qualquer bem particular específico à satisfação de um determinado crédito. Eu volto com você, Sérgio.
Obrigado por sua participação. Esse é o repórter Tiago Gomide, direto do Superior Tribunal de Justiça. Hora de irmos até o Tribunal Superior do Trabalho conversar com a repórter Lia Mara Mendes. Olá, Lia Mara, bom dia.
Olá, Sérgio, bom dia a você e também aos nossos ouvintes. Empresas com processos na Justiça do Trabalho que querem propor acordos aos trabalhadores já podem se inscrever para a terceira edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que será realizada em maio. O período para inscrição é variável em cada Tribunal Regional do Trabalho, mas para os processos que estão em tramitação no TST, o prazo para o pedido de inscrição termina hoje. A proposta da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista é estimular acordos entre patrões e empregados por meio do diálogo e da conciliação. Além de serem considerados mais eficazes na solução de conflitos, os acordos reduzem a quantidade de processos que tramitam nos tribunais e varas do trabalho. A inscrição pode ser feita por qualquer empresa, independentemente do porte ou do número de processos existentes. Para formalizar a inscrição, os empregadores devem procurar o TRT onde tramita o processo e os núcleos de conciliação. Caso o processo tramite no TST, basta acionar a vice-presidência da Corte Superior Trabalhista pelo e-mail conciliação, sem o acento e o cedilha, traço tst@tst.jus.br. Repetindo, conciliação, sem o acento e o cedilha, traço tst@tst.jus.br. Volto com você.
Muito obrigado, Liamara Mendes. Bom fim de semana para todos aí do Tribunal Superior do Trabalho. Agora vamos até o TSE conversar com Jair Cardoso. Olá, Jair, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. O presidente da República, Michel Temer, assinou nesta quinta-feira, 30 de março, a nomeação do jurista Admar Gonzaga para ocupar o cargo de ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Henrique Neves, que deixará a corte no próximo dia 16 de abril. Natural do Rio de Janeiro, Admar Gonzaga Neto atua na especialidade eleitoral desde 93 e integrou a Comissão Especial de Juristas criada para propor mudanças no texto do Código Eleitoral. É ainda membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, autor de livros e manuais de direito eleitoral, professor de cursos e palestrante de eventos de estudos sobre a matéria. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, aprovou a nomeação de Admar Gonzaga como membro efetivo da Corte Eleitoral.
É um jurista experiente, atua há muitos anos já na Justiça Eleitoral, já vinha de outra composição e por isso foi escolhido pelo Supremo Tribunal Federal, colocando em primeiro lugar na lista. O presidente seguiu uma tradição que nós estimamos muito, de escolher aquele que está em primeiro lugar na lista. Acho que é até o retorno a uma tradição que vinha sendo, de alguma forma, tumultuada ou não observada. Acho que foi extremamente positivo, uma vez que é um nome que já vem de outras gestões, vem colaborando com o Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, cumpre todas as nossas expectativas.
Segundo o artigo 119 da Constituição, Sérgio, o TSE deve ter pelo menos 7 ministros, sendo 3 vagas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 a serem preenchidas por advogados indicados pelo presidente da República. É o caso do ministro Admar Gonzaga. Eu volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Jair Cardoso. Bom fim de semana também para todo mundo aí que trabalha junto conosco com as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Agora 9 horas e 32 minutos em Brasília. E vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje sobre a mentira. A mentira que vai ser, né, dia 1º de abril, é conhecido como o Dia da Mentira. E você que está acompanhando a nossa entrevista aqui desde mais cedo, estamos aqui com o Dr. Sérgio Sena, psicólogo, doutor em psicologia, e também o Dr. Guilherme Prado, advogado, para avaliar, analisar os quesitos da mentira na questão jurídica e também na questão psicológica. E vamos continuar aqui com uma parte bem importante, doutor Guilherme. O advogado, como ele tem que lidar com a mentira quando ele sabe que o cliente está mentindo? Como é a ética do advogado nessas questões?
É uma questão bastante complicada, mas, em tese, o advogado deve guardar, acima de tudo, o sigilo dessas informações. E, se caso o advogado aceite patrocinar o cliente, ele deve defender os interesses do cliente. É óbvio que existem consequências sobre essa situação, inclusive casos em que o cliente mente para o próprio advogado. Não é raro isso. Muitas vezes a pessoa que está sustentando a mentira, ela quer convencer até o advogado dela do que ela diz é verdade. E isso acaba trazendo, no curso de um processo, surpresas e quebrando a confiança entre o advogado e o seu cliente. E pode acabar acarretando uma renúncia de mandado. Inclusive, é aconselhável, porque você não vai saber bem o que você está defendendo, você não vai ter as armas corretas para defender o seu cliente. E atrapalha o serviço do advogado essa situação. Quando o cliente mente para ele e vem essa surpresa no curso de um processo e está vendo o abalo dessa relação, quebrando a confiança entre ambos, é recomendado que haja renúncia do mandado. O advogado ainda deve cuidar do processo pelo prazo de 10 dias até o prosseguimento do feito e a regularização da representação processual.
Doutor Sérgio Sena, estávamos comentando aqui fora do ar, a mentira ela não é uma doença, então?
Pois é, muitas pessoas acham que a mentira pode ser uma doença, a mentira em si, ou seja, o fato de mentir. O que nós temos hoje no campo da psicopatologia é considerar a mentira como critério diagnóstico de outras doenças. Então, por exemplo, você tem um transtorno obsessivo compulsivo. Isso pode envolver a mentira. você tem um transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade dissocial. É o mesmo transtorno, tem dois nomes diferentes dependendo da classificação dele, que é a vulgarmente conhecida psicopatia. O psicopata, ele não é só aquele cara que mata. Ele é uma pessoa que tem um desprezo pelas normas sociais. E muitas vezes a estratégia para atingir os seus objetivos é mentir, é enganar.
Eu vou pedir só um minutinho para os nossos convidados, para a participação agora do nosso repórter Pedro Scartesini, que está na Praça dos Três Poderes. Olá, Pedro, bom dia.
Muito bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos que acompanham essa transmissão do programa Revista Justiça, aos consultores recebidos aí no estúdio, aos colegas que estão em atividade. Sérgio, como você já disse aí anteriormente, o nosso assunto hoje aí é o Dia da Mentira, 1º de abril, celebrado amanhã, que não é uma data a ser celebrada, porque a gente sabe que a mentira, enfim, tem várias implicações negativas na nossa vida em sociedade. E para repercutir esse assunto de uma forma bem geral, Sérgio, eu vou conversar agora com a Juliana Martins, ela que é farmacêutica, mora em São Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação. Na sua opinião, como enxerga hoje o uso da mentira na sociedade? Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, hoje em dia, a mentira está sendo utilizada de forma descarada, muito intensa. Antigamente, até se acreditavam, se falava que vou fazer o uso de uma mentirinha para amenizar uma situação, para tentar não prejudicar, mas hoje em dia a gente vê o tempo todo as pessoas praticando mentiras cabulosas, infelizmente, e assim, mentiras até negócios inacreditáveis, que a gente acaba de ver uma reportagem, uma sustentação falando que 1 + 1 = 2, a pessoa vai lá descaradamente e fala, não, 1 + 1 = 3. Então, aqui no Brasil, de fato, a gente tem que, seria bom comemorar só o dia 1, mas infelizmente o dia 1 se estendeu para os outros 364 dias do ano.
Juliana, obrigado pela sua participação. Sérgio, ela colocou uma questão bem delicada mesmo, que um determinado tempo atrás, a gente percebia que as pessoas tinham mais comprometimento com a verdade, e inclusive é uma questão que as pessoas mais experientes também prezam em dizer, que antigamente as pessoas tinham palavras. Então a gente sabe que as mentiras vão enfraquecendo, inclusive o poder de convencimento que as pessoas têm perante as outras. Sérgio, eu volto com você com outras participações dentro de alguns instantes.
Está certo, Pedro. Muito obrigado. Doutor Sérgio, está assim mesmo do jeito que a nossa ouvinte Juliana colocou?
A gente observa a indignação da Juliana, né? E ela realmente... esse é o impacto psicológico que a mentira causa nas pessoas. A gente vê uma pessoa que está farta. Ela está cheia. Ela está exaurida da mentira. E por que isso acontece? Porque a mentira tem uns passos, e esses passos vão deixando a gente muito irritado. O primeiro passo da mentira é negar tudo. E isso é muito comum, né? Eu aprendi no direito que negue tudo, porque o ônus da prova é de quem acusa. E essa negar tudo tem uma vantagem muito grande. Aliás, tem três vantagens muito grandes para o mentiroso. Primeiro, ele transfere a responsabilidade, o protagonismo da comunicação para quem está acusando, para quem está dizendo que ele está mentindo. Então, ele transfere, ele fica... Decorrente disso, ele ganha tempo. Enquanto o outro tem que demonstrar que ele está mentindo, ele ganha tempo para pensar. E a terceira vantagem de você negar tudo, olha só que coisa profunda, né? É que você fica sabendo o que o outro tem contra você. Então, aquelas coisas ocultas, aquilo que você está ocultando já com a mentira, permanece oculto, você não precisa revelar. Então, esse é o primeiro passo. Mas o que acontece? A pessoa nega tudo e aparecem evidências, aparece um vídeo. Aparece fotos, aparece, sei lá, testemunho, aparece algum tipo de evidência, e você já não consegue mais sustentar aquela sua primeira versão. O que você faz? Começa a culpar as pessoas. É por isso, prezado ouvinte, quando começarem a culpar você, cuidado. Você pode estar vendo o segundo passo da mentira em andamento. Aí, vamos supor que no decorrer das investigações de tudo, o processo, seja do que for, ou da conversa entre pessoas, fica demonstrado que você não tem nenhum tipo de envolvimento naquilo. Que, no fundo, a pessoa queria só é culpar o outro mesmo. Aí o mentiroso passa para minimizar os danos. Ele passa, então, para dizer assim, não, o que eu fiz não é tão ruim assim. Eu acho que é nesse ponto que as pessoas ficam mais iradas. Porque ela esperava um reconhecimento. Ou seja, já se demonstrou tudo. Demonstrou que você produziu o dano, que você tem culpa, ou então que você foi imperito, sei lá. Qualquer situação em que a pessoa realmente... tem algum tipo de responsabilidade no senso comum sobre aquilo ali. E a pessoa ainda diz que aquilo não foi tão ruim assim. Né? Então isso causa a ira das pessoas. É assim que eu vejo a fala da nossa ouvinte Juliana.
Doutor Guilherme, o doutor Sérgio até citou aqui a parte da prova. O ônus da prova. Há casos que quem cria o fato tem que provar. Mas há casos na justiça que o ônus da prova é da outra pessoa. Ela que tem que provar que é a outra que está mentindo, né?
Exatamente. Olha só, o direito em regra, o ônus da prova é de quem alega, de quem acusa. Então, quem está acusando, quem está alegando, tem que vir munido de armas ou de instrumentos pelos quais ele possa obter essas provas para ele poder acusar aquela pessoa. Isso é bem recorrente. E, no direito do consumidor, para facilitar para o consumidor, tem essa inversão também, em alguns outros casos também.
Por justiça questão, trabalhista, né?
Justiça trabalhista, existe uma certa presunção, mas não é em regra. Agora, isso também tem o seguinte viés, pelo menos nessa área civil trabalhista, normalmente o empregador ou o fornecedor de produto e serviço, ele tem toda a documentação, toda a capacidade técnica para produzir provas sobre aquilo. Ele guarda tudo, ele tem aquele conhecimento. Então fica um pouco desleal você pedir para que a pessoa que não é um especialista naquilo produza as provas. No âmbito criminal, é interessante a gente puxar para a seguinte vertente. A mentira, quando ela inicia um processo, quando a pessoa te acusa falsamente de um crime, e isso tem consequências gravíssimas no âmbito criminal. A calúnia, que é uma expressão mais conhecida, que é você narrar um fato, imputar a uma determinada pessoa um fato tipificado, um fato criminoso. Olha, Tício, eu vi Tício andando na rua e furtando alguns objetos da senhora. Se isso for uma mentira, isso tem consequências. Existe uma pena criminal envolvendo essa situação. Agora, também é interessante no direito que existe a exceção da verdade. A partir do momento em que você acusa uma pessoa de calúnia e ela se volta contra você dizendo, olha, isso, você imputa um fato típico, que ela se volta contra você, você vai se defender falando, não, pera, isso tudo que eu disse aqui é verdade, e aí você tem que produzir provas. Só que tem algumas exceções que acabam surpreendendo as pessoas. Primeiro, não cabe a exceção da verdade se não houver uma condenação contra aquela pessoa, se ainda não tiver uma sentença transitada em julgado. Não basta um inquérito, por exemplo. Não cabe também contra o presidente da República. Olha que interessante. Não caberia também se essa pessoa for absolvida no judiciário. E essa situação, tem outros casos também que não cabe, tem que ser vista com bastante cautela, porque você degrine muito a imagem de determinada pessoa. E ainda tem um caso mais grave, que é a denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa é quando você vai a uma delegacia, imputa um fato e instaura-se um processo contra aquela pessoa. A pena da denunciação caluniosa é uma pena altíssima, que vai de 2 a 8 anos. Então, assim, tem sim que ser tomado os cuidados na hora de imputar um fato a uma pessoa, na hora de fazer uma mentira, principalmente que tenham efeitos criminais. Porque você acaba destruindo a vida de uma pessoa, destruindo a vida de uma família por conta daquele fato. E muitas vezes a resposta do direito, que é a pena, não é suficiente para satisfazer a ânsia das pessoas que foram prejudicadas por conta daquelas alegações.
Doutor Sérgio, ele tocou num ponto muito importante, me fez lembrar assim de reputações, de famílias. Ele me fez lembrar do caso da escola base lá em São Paulo, anos atrás. Existe aquela pessoa, além do abalo emocional, como que ele lidar com isso, né? Depois de um estrago feito dessa forma. Depois até tem uma outra questão sobre esse mesmo assunto.
Esse é um dos efeitos devastadores da mentira. É quando essa mentira repercute, de alguma maneira, e há um movimento coletivo de revolta, de inconformidade com aquele comportamento, suposto comportamento, né? E a partir daí a população assume. Esse é que é o problema. É a população assumir essa questão. No caso, por exemplo, conhecido da escola base, houve, a imprensa teve um papel nisso aí. É até debatido hoje na ética entre os jornalistas. O caso da escola base, ele é central, ele é exemplo, ele é estudo de caso.
Sim.
De como se deve lidar com uma notícia, que tipo de conclusão se chega numa matéria a partir das evidências que se tem. Teve uma questão das forças policiais também de segurança pública que deixaram com que a investigação ficasse um pouco frouxa nessas, e aí houve todo um problema. Então, ou seja, as pessoas, quando se veem iradas, quando elas chegam nessa fase de estarem iradas, as pessoas já não raciocinam mais se aquilo é verdade ou não, não esperam os mecanismos democráticos e constitucionais para que funcionarem, para que se chegue à conclusão se aquela pessoa tem culpa, ou então se ela cometeu aquele ato dolosamente, ou então se nem houve crime, o que é a pior hipótese, né? Então, eu diria que a nossa sociedade, ela é uma sociedade no limite. Nós vivemos num país extremamente violento, e essa violência que nos cerca acaba levando, nessas situações, a reações muito abruptas e desproporcionais.
Doutor Guilherme, para quem é vítima da mentira, quais os recursos judiciais que ela tem?
Num primeiro momento, vai ter que ser apurado, nesse caso, por exemplo, da escola base, tem que ser apurado, sim, a responsabilidade. Por isso existe a previsão de inocência, por isso existe a questão da prova, de ser do acusador, porque muitas vezes é impossível você provar que você não fez algo. Como que você vai provar que você não fez alguma coisa? Se estão dizendo que você cometeu um ato, que provem o cometimento do ato. Nesses casos, inclusive foi o caso da escola base, eles entraram com uma ação depois pedindo um ressarcimento, deve-se levar em consideração também uma questão, a responsabilidade objetiva dos funcionários do poder público sobre isso. O que se trataria disso? Funciona da seguinte forma: havendo dano à pessoa por conta de uma declaração de um funcionário público indevida, por conta de uma acusação indevida, e essa acusação se torne pública e de grande porte e acabe trazendo riscos, há sim a responsabilização do poder público e do funcionário público. E o direito já traz uma certa vantagem para a pessoa que é acusada dessa forma, que é o seguinte: a responsabilidade do Estado pelo dano que ele lhe causou é objetiva. Você não precisa provar o dolo, culpa, negligência e nem imperícia, imprudência do Estado. Você basta comprovar: olha, o Estado praticou esse ato, um ato indevido que me causou um dano, e o Estado vai ter que te ressarcir. Agora, onde entra a maior parte da indignação? Muitas vezes o ressarcimento, a compensação pelos danos morais e o ressarcimento dos danos patrimoniais que você sofreu por conta daquela acusação não são efetivamente suficientes. Existem princípios que vão nortear ali a valoração de uma indenização, que é a gravidade do dano, a extensão do seu sofrimento, a possibilidade do poder econômico de quem causou o sofrimento. Então, assim, são situações que, por muitas vezes, ao se juntar todos os princípios, ao se fechar ali numa condenação, o valor que vem é insuficiente para efetivamente reparar e compensar todos os danos que essa pessoa sofreu por conta dessa acusação. Aí vem novamente, eu cito o Código Penal, as consequências de uma denunciação falsa. Se você sabia que a pessoa era inocente, entra no crime da denunciação caluniosa. Se você cometeu esse ato sem ter verificado corretamente ou tomado aqueles procedimentos para saber se de fato a pessoa teria cometido o crime, a pena é reduzida, mas não deixa de ser um fato típico. Aí, nesse caso, a pena é de detenção de 1 a 6 meses, ou seja, uma pena um pouco menor, mas não deixa de ser uma responsabilização, ou de um agente do Estado ou de um particular que está te acusando sem ter as provas.
Doutor Sérgio Sena, além da questão jurídica da mentira, há a questão também do abalo psicológico que ela provoca, né?
Uhum. Exatamente, foi o que eu falei, começa na confiança. Isso é muito comum hoje na questão das famílias que possuem algum tipo de pessoa que seja usuário de drogas. Seja ela usuária de droga ilícita ou mesmo usuária abusiva de drogas lícitas, como o álcool, por exemplo. Hoje nós temos 16 milhões de brasileiros que sofrem do uso patológico do álcool. A gente está acostumado a ver que o grande problema é o crack, que é a maconha, outras drogas ilícitas, mas o grande problema hoje, que traz violência para dentro de casa, que é motivo de acionamento da Lei Maria da Penha, por exemplo, em muitos casos, é o álcool. A pessoa chega em casa alcoolizada e comete todo tipo de violência verbal, psicológica, física, dentro do seu ambiente mais próximo. Isso é muito brutal. É muito brutal. Então, o que que acontece? Conforme o uso, por exemplo, de drogas vai acontecendo, essa pessoa vai mentindo dentro do seu ambiente familiar, dentro do ambiente do trabalho. Num primeiro momento, todo mundo se mobiliza. Vamos ajudar. Vamos fazer, vamos ver o que a gente pode fazer por essa pessoa. Só que conforme vai se prolongando esse estado, a confiança se quebra, a pessoa é despedida por algum motivo qualquer, ela acaba sendo eliminada daquele, entra num tratamento de saúde, por exemplo, afastada da empresa, né? E a partir daí, dentro da família, por exemplo, ninguém mais acredita nas histórias dela, começam pequenos roubos dentro de casa. E tudo isso vai quebrando as relações. E para você quebrar é fácil, mas eu vou te dizer uma coisa, para você recuperar isso é muito difícil.
Dr. Guilherme Prado, ainda falando sobre a mentira, que temos aqui as questões judiciais. Como então lidar com isso? O advogado ele tem que investigar se o cliente está mentindo ou tem que a outra parte está mentindo? O advogado tem que ficar como investigador da mentira?
O que acontece? Acaba sendo feito, sim, uma análise preliminar, onde o advogado insiste em seu cliente, que pede que ele lhe conte a verdade. É feita essa apuração. Mas o advogado não é ele que vai conduzir o inquérito. Isso cabe à polícia ou fazer toda essa investigação. Então, o que, que tem que ser feito? Advertir o cliente das consequências do ato dele. Falou, olha, vamos entrar com essa ação conforme está sendo me repassado os fatos. Todavia é importante que seja repassado todos os fatos, porque uma mentira nesse caso pode ocasionar isso contra o senhor, tem esses outros efeitos e além disso vai ocasionar outros efeitos para aquela família. Então é importante que seja esclarecido para o cliente sobre as consequências de uma mentira em cada ação. Cada tipo de processo vai demandar uma análise e um estudo peculiar. Se for uma queixa-crime num processo criminal, se for como uma assistente à acusação, se for num processo de consumo, se for num processo civil de reparação de danos ou de compensação de danos. Reparação são danos patrimoniais, compensação de danos morais. É importante o advogado fazer essa análise, mas não é o trabalho do advogado estar fazendo todo esse estudo do caso. Até porque o advogado não possui esses instrumentos. Nós precisamos nos valer da justiça. É o juiz que vai poder fazer uma determinação para poder grampear um telefone, que vai oficiar um órgão para que apresente um documento e toda essa situação que está em conjunto.
Doutor Sérgio, tem aquela frase, mente descaradamente. É uma pessoa já um mentiroso costumasse?
Exatamente. É aquela pessoa que já é conhecida, a confiança já foi, né, quebrada, né? E realmente ela acaba sendo conhecida, ela ganha essa fama, né? É tão interessante essa questão que estava sendo tratada agora anteriormente, que um dos grandes públicos do meu, eu ministro cursos de detecção de mentira, tá? Pelo Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. E um dos grandes públicos são os advogados. Eles estão preocupados, sim,
detectar
em se capacitar, eles estão, sim, preocupados e eles estão, assim, angustiados com essa... lidar com a mentira.
Eu vou pedir só uma pausa para a gente retomar esse assunto, porque o nosso repórter Pedro Scartesini volta a participar conosco lá da Praça dos Três Poderes. Olá, Pedro.
Olá, Sérgio. Eu volto a fazer essa participação, como habitualmente todas as sextas nós fazemos aqui no Revista Justiça, agora com o Wesley Oliveira Guimarães, ele que é pastor na cidade de Belmonte, no estado da Bahia. Eu quero agradecer a sua participação, Wesley. Na sua opinião, como enxerga hoje o uso da mentira? As pessoas estão mentindo em coisas pequenas ou até mesmo coisas complexas, o que você poderia dizer sobre o uso da mentira na sociedade?
Ok, Pedro, agradeço também a participação. E o problema é que a mentira hoje se generalizou em todas as áreas da sociedade, né? Eu me recordo de uma frase do ex-presidente, de um dos ex-presidentes, que ele falou que o problema da mentira é que leva a outra mentira, porque para se justificar uma mentira, tem que encontrar uma outra mentira para ser justificada. Então isso é fato. Mas a sociedade tem que entender que nós precisamos caminhar pelo caminho da verdade. Né? A Bíblia diz que a verdade é libertadora e também que não tem nada em oculto que não seja revelado. Então as famílias brasileiras, de uma forma geral, têm que primar pela verdade, a sociedade tem que primar pela verdade sim, estamos aqui na Praça dos Três Poderes, o Congresso tem que primar pela verdade, então a verdade tem que estar sempre em evidência, Pedro. Então, muito importante, e nós precisamos caminhar por essa trilha aí da verdade.
Agradeço a sua participação, Wesley. E já aproveitando aqui, Sérgio, também eu vou começar com o pastor também da Igreja Presbiteriana do Brasil, Mário Gleison. Ele que é de Utinga, lá na Bahia. Quero agradecer, Mário, a sua participação, desculpa o agafe. Mas como enxerga também o uso da mentira, as pessoas hoje estão mentindo com mais constância? Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom participar com vocês dessa enquete, muito interessante. Mas quando a gente trabalha essa ideia de mentira na sociedade, percebe-se que a sociedade ela tem aquela famosa frase que nós usamos muitas vezes, o famoso jeitinho brasileiro, que é burlar, tentar burlar o sistema, né? E isso está se tornando tão algo tão assim nas entranhas, no quase nosso DNA, que as pessoas vão banalizando. A verdade se tornou algo tão esdrúxulo que se você fala a verdade e pratica a verdade, muitas vezes você é rotulado de uma pessoa quadrada, uma pessoa boba, besta, entre aspas, na verdade. Então, o nosso Brasil, o país, de uma maneira geral, ele está trabalhando, caminhando para um abismo. E esse abismo é muito perigoso, porque a verdade ela está se tornando algo raro, né? Uma coisa bem rara na nossa sociedade. Isso é perigoso. É bem como falou o nosso colega, o pastor Wesley, né? A Bíblia trabalha essa ideia. E nós tentamos, de certa forma, ou em todos os nossos, com todas as nossas ferramentas, puxar esse negócio, né? Mostrar para a sociedade o princípio que a Bíblia ensina, que é conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso é o princípio maior que nós pregamos, ensinamos e vivemos. Né? Não basta só você falar, mas também viver e praticar essa verdade, que é Jesus Cristo.
Obrigado pela participação, pastor Márcio Gleison. E como o pastor colocou aqui, Sérgio, essa questão justamente cultural da mentira, ela é um caminho assim que muitas pessoas tem aí a certa preocupação, inclusive, de como as instituições se manteriam num cenário onde a mentira fosse uma coisa recorrente. Eu volto com você, Sérgio.
Você. Muito obrigado. Esse é o repórter Pedro Scartesini, que participou hoje aqui no nosso tema do dia, direto da Praça dos Três Poderes. Temos que voltar, nosso tempo está acabando, né, doutor Guilherme, doutor Sérgio? Mas é interessante as colocações também feitas pelo Wesley e também pelo Marte, né? Começar agora com o Dr. Guilherme.
Certo. É muito interessante e é uma preocupação, como foi ressaltado pelo Dr. Sérgio, dos advogados, acho que de todos os profissionais. A mentira, ela causa danos em todas as áreas. E no direito ela é coibida e tratada de forma muito específica em diversas áreas. Caberia um estudo só sobre a mentira numa área civil, numa área criminal, numa relação de contrato entre um advogado e o seu cliente, numa esfera de um processo, uma testemunha, um perito, um auxiliar da justiça que presta uma informação falsa. E o mundo do direito se preocupa muito com isso porque ela é danosa à sociedade.
Doutor Sérgio, o senhor estava falando aí sobre sinais, características, o curso que o senhor dá para detectar mentira. As pessoas manifestam mesmo esses sinais da mentira?
Manifestam. Eu, inclusive, tenho um exercício, eu tenho um polígrafo, um detector que eu comprei só para mostrar que o que eu ensino funciona. Porque um dos exercícios finais do curso é justamente a gente utilizar o polígrafo numa pessoa e gravar o comportamento dela durante a narrativa. E a gente vê as reações dela sendo gravadas pelo polígrafo, né? E vemos também depois a análise da narrativa dela, vendo as expressões faciais, a movimentação do corpo. E a gente chega à conclusão que isso, essa análise comportamental, é suficiente sim para fazer a detecção da mentira, na maioria dos casos.
Estamos no nosso minuto final aqui do Revista Justiça. Eu quero agradecer ao Dr. Guilherme Prado por ter comparecido aqui aos nossos estúdios. Dr. Guilherme.
Eu que agradeço, é muito bom estar aqui e eu acho que isso contribui muito para o esclarecimento do cidadão e para a sociedade no geral. Parabenizar.
Muito obrigado mais uma vez. Dr. Sérgio Sena, muito obrigado por ter comparecido aqui aos nossos estúdios.
Eu é que agradeço e espero que os nossos ouvintes tenham gostado bastante da nossa conversa hoje.
Está certo. Quero agradecer então ao Dr. Sérgio Sena, psicólogo, doutor em psicologia, e ao advogado Guilherme Prado, que hoje debateram aqui sobre a mentira. Cuidado, a mentira tem perna curta, como diz o ditado. E o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Teve apresentação minha, de Sérgio Duarte, produção e edição Natália Nascimento, trabalhos técnicos Vidigal Barbosa e a coordenação de jornalismo de Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com o programa Giro pelo Mundo, na apresentação de Bárbara Michelini. Um ótimo dia, excelente fim de semana e até segunda-feira.
A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.